Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Guilherme, estou aqui mais uma vez para dizer Fala Floorball! E no episódio deste mês eu trago para vocês uma das nossas palestras realizadas no primeiro seminário Fala Floorball, que aconteceu no mês de maio. Teremos hoje a presença de Adriano Serafim, presidente da Associação Brasileira de Floorball, falando sobre o desenvolvimento e organização do floorball no Brasil e no mundo. Então aqui o nosso palestrante para falar um pouco sobre o floorball e o seu desenvolvimento e organização do Brasil e no mundo. Vamos lá, Adriano.
Boa noite, Guilherme, tudo bem? Você me ouve bem aí?
Tudo certo, acho que o pessoal deve estar ouvindo também.
Quero agradecer pelo convite, estou extremamente lisonjeado de ter sido a primeira pessoa a ser convidada e inaugurar aí o seminário do Fala Floorball. Fico muito contente. Espero corresponder aí às expectativas aí de todos os inscritos e falar do que a gente mais gosta de fazer na vida, né? Que é tocar o floorball. Bom, eu vou falar sobre o desenvolvimento e organização do floorball aqui no Brasil. Mais uma vez agradecer aí ao Guilherme pela oportunidade. Qual a melhor definição que a gente pode dar para o floorball, né? Para o nosso esporte? O floorball é um esporte coletivo de invasão, similar ao hockey no gelo, praticado sem uso de patins e preferencialmente jogado em pisos vinílicos ou madeira, tá? Ah, mas aí não pode jogar no cimento? Lógico que pode, né? Então, onde tiver uma bolinha furada rolando, a gente está segurando um taco junto. Falar aqui o breve histórico do esporte. O floorball ele tem raízes nos Estados Unidos na década de 60 e meados de 50, 60, aliás, por jogadores cansados da violência do hóquei no gelo, pessoas que estavam cansadas desse tipo de contato físico e também aqueles curiosos que queriam praticar o hóquei, mas ou por medo da violência ou porque não tinham muita habilidade nos patins, eles começaram a jogar o hóquei no gelo fora do rink do gelo. Em meados da década de 70, estudantes suecos visitando os Estados Unidos, eles perceberam um grande movimento do pessoal jogando hóquei fora do rink, e eles decidiram levar isso para a Suécia. Então eles começaram a adaptar os equipamentos à sua realidade, né? Como eles começaram a jogar externamente, começaram a diminuir os equipamentos, né? Então eles fizeram o taco do floorball, ele é um taco diferente do taco de hóquei, por exemplo, né? Ele é um taco muito mais leve, um taco menor. Então um conjunto de regras e os equipamentos em si, eles foram, não vou dizer adaptados, mas eles foram transformados para o que é o floorball hoje. Então o esporte ele começa a se desenvolver na Suécia na década de 70 e ele começa a se expandir ali pela região da Escandinávia, alguns países ali da Europa, logo abaixo da Escandinávia. Né? Em 1986 foi fundada a Federação Internacional de Floorball, que foi criada justamente pelas federações da Suécia, Finlândia e Suíça. Em 1996 acontece o primeiro mundial masculino de floorball e em 97 o campeonato mundial feminino. Em 1999 o Brasil se torna membro da IFF, então aí são mais de 20 anos já de filiação com a Federação Internacional. Vale reforçar que o país foi o primeiro país da América a se filiar à Federação Internacional. O floorball, ele é um dos esportes mais populares na Europa, principalmente Suécia e Finlândia, que são as duas maiores potências do esporte. E logo em seguida a gente tem a Suíça e República Tcheca. Tá? São os quatro países mais fortes do floorball atualmente. Tá? São, assim, imbatíveis. Depois a gente tem ainda um grupo de países europeus, Dinamarca, a Noruega, Polônia, Alemanha, Estônia, Letônia. E só depois a gente começa a ter um terceiro grupo, que já é um terceiro grupo que vem de outros lugares, como Canadá e Estados Unidos, que são considerados as melhores seleções não europeias de floorball. E a Austrália é o melhor país da OFC, que é a Confederação ali da Ásia e Oceania. É uma entidade muito forte, tem equipes muito qualificadas. A Austrália encabeça essa turma de países, seguindo aí por Tailândia e Singapura, Coreia, Japão. Brasil, Argentina e Venezuela são os únicos países filiados, né, à Federação Internacional aqui na América do Sul, sendo que somente o Brasil é membro permanente. Né? Nós já tentamos participar das eliminatórias americanas para o Campeonato Mundial, isso em 2012. Infelizmente, a gente teve que recusar o convite por conta da falta de recursos financeiros. Uma coisa interessante que acontece nesse ano, se a gente não tiver nenhum tipo de imprevisto, é que aconteçam os quatro tipos de campeonatos mundiais, né, os quatro formatos de campeonatos mundiais, todos acontecendo agora em 2021. Por que isso aconteceu? Por causa da pandemia, não houve os campeonatos do ano passado. Então, o masculino, que deveria acontecer no final de 2020, ele foi postergado, assim como o campeonato feminino sub-19. Então, se a gente tiver uma melhora aí global, tá? Né, se não tivermos maiores complicações. Outras curiosidades sobre o nosso esporte, o floorball, ele é um esporte praticado dentro do campeonato mundial universitário, né, sempre tem o floorball dentro do campeonato mundial universitário. O Master Games, para quem não conhece, são jogos aí para o pessoal mais sênior. O Master Games é para o pessoal que está com uma idade acima, né, 40, 50 anos. O floorball também é um esporte que figura dentro do Special Olympics. Importante frisar aqui que não é para Olimpíadas, né? A Paralimpíadas, ela é voltada para os atletas que têm algum tipo de deficiência física, né? Enquanto a Special Olympics, os atletas, eles, na verdade, têm deficiências intelectuais. E os Jogos Mundiais, né, tão importante quanto, eles são como uma Olimpíadas B. São esportes que, em algum momento, eles já foram olímpicos, esportes muito conhecidos que acabam não tendo muito espaço aí dentro da Olimpíada, dependendo do país que está sediando o evento. Então, o floorball já é um esporte reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional, se não me engano, desde 2009. Estamos presentes nos Jogos Mundiais, na verdade, desde 97, quando o floorball foi um esporte convidado dos Jogos Mundiais. Este ano deveria acontecer os Jogos Mundiais na cidade de Birmingham, nos Estados Unidos. Por conta da pandemia, ele não aconteceu, foi postergado para o ano que vem. Então, nós esperamos aí que não tenha maiores problemas e que os eventos possam acontecer na data programada. Né? Hoje, a Federação Internacional tem 74 países filiados. Outros países jogam floorball, têm seus núcleos, mas ainda não constituíram uma federação nacional. Então, a gente tem aí mais de 340 mil atletas registrados no mundo inteiro. Né? São atletas de rendimento, divididos aí em 4.500 clubes e pelo menos mais 3 milhões de jogadores em atividades recreativas. São aqueles que têm contato na escola, são aqueles que somente vão brincar no parque de final de semana. Falando aqui um pouco da nossa estrutura administrativa do floorball aqui no Brasil, a nível mundial, né, a nível de rendimento, a gente tem a Federação Internacional de Floorball como entidade máxima, né, do esporte, que é filiada ao Comitê Olímpico Internacional. Nós temos aí o Brasil, né, a Associação Brasileira de Floorball, abaixo da Federação Internacional, né, como eu falei, somos filiados à IFF desde 1999. E o nosso exemplo aqui, posso falar dessa estrutura, é o que nós temos hoje aqui no estado de São Paulo, né, onde nós temos aí a Federação Paulista de Floorball, que é a federação responsável oficial por desenvolver o floorball no estado, e abaixo da Federação Paulista, as equipes aqui de São Paulo, né, que já tem aí seus devidos registros. Tá? O trabalho da BF, principalmente nos últimos anos, sempre foi construir uma estrutura organizacional correta no país. Então, nós queremos muito que o floorball se desenvolva para outras regiões do país, né? Principalmente fora desse eixo que nós temos sul e sudeste, né? Principalmente sudeste. E o floorball, ele de fato começa a tomar conta do país aí, com as pessoas conhecendo o esporte, podendo praticar. Ah, se não pratica toda semana, pô, praticou na escola uma vez, praticou na escola duas vezes. Esse é o objetivo, tornar o floorball conhecido e reconhecido. E nós temos um trabalho muito interessante que foi desenvolvido para que haja uma multiplicação do esporte, né? Uma multiplicação exponencial do floorball. E a gente vê que o educador físico, ele tem uma grande participação. Então, nós facilitamos com equipamentos ali, com empréstimos ou doações, para que o floorball ele possa se desenvolver e ter um trabalho embasado, um trabalho consistente na região. Como o Brasil se encontra hoje, né? Nós tivemos aí um número de pessoas que tiveram contato com esporte muito grande comparado aí a 2016 até 2019, que foi quando nós começamos os cursos e quando nós encerramos aí. Na verdade, encerramos os cursos presenciais por conta da pandemia em março de 2020, né? Mas como o ano, falando de ano completo, foi o ano de 2019. Então a gente teve um salto muito grande aí falando das pessoas, né, da quantidade de pessoas que nós conseguimos atingir nos últimos anos, e é um crescimento muito significativo. Gostaria de falar um pouco dos nossos produtos, né, e canais de distribuição. Então, nós desenvolvemos um trabalho já desde o presencial, um trabalho com licenças, que é justamente até onde você quer chegar com o floorball, né? Você que é educador ou você que é atleta. Então, o que você quer explorar dentro do floorball? Então, todas as licenças do Grupo E, elas são de conteúdo educacional. As licenças do Grupo A, elas são licenças de arbitragem. E as licenças do Grupo T, elas são licenças técnicas, né? Exclusivamente para educadores físicos. E essas licenças, elas estão disponíveis pela internet também, não são todas, algumas delas, algumas têm que ser presencial, e a gente espera logo que toda essa situação aí, dessa crise sanitária, passe para que a gente volte aí com os cursos presenciais. Como as pessoas têm acesso a equipamentos, né? Uma das grandes perguntas aí, pô, como eu faço para ter equipamento? Temos uma parceria com uma das lojas do Mercado Livre, que elas vendem equipamentos, tá? Tem equipamentos lá, a maioria dos equipamentos são equipamentos escolares, tá? Eles são equipamentos que eles não são certificados, eles são equipamentos que são fabricados por entidades que têm registro para fabricar equipamentos certificados, mas são taxas justamente que é para facilitar o acesso, para eles serem utilizados em vivências, em exibições. Nada muito competitivo. A BF também faz empréstimo de equipamentos para escolas e lideranças. Esse é um dos nossos focos, né, de um trabalho de multiplicação. E funciona muito bem aqui em São Paulo, onde que é a sede da BF. Nós temos alguns grupos de professores que eles são cadastrados com a gente, já participaram dos nossos cursos. E eles têm prioridade para receber esse equipamento empréstimo. Então, nós mandamos, às vezes, dois kits de tacos para a escola, e a escola fica à disposição daqueles equipamentos ali duas semanas, um mês. Então, é possível que o professor de educação física trabalhe o floorball com as crianças naquele determinado espaço de tempo. E temos doação de equipamentos para entidades filiadas, né? Temos algumas regrinhas aí para filiação, que recentemente aí estão expostas no nosso estatuto. E aí essa entidade que é filiada à Federação Internacional, ela tem aí direito a equipamentos, né? Até para facilitar, porque não adianta, por exemplo, a gente ter um interessado, vou dar um exemplo, vai, a gente tem um interessado no, em Brasília, e aí ele tem um clube, ele tem uma associação, sei lá, Associação Esportiva de Brasília, e aí o cara faz uma filiação com a BF, só que o cara não tem equipamento, o cara quer ter equipamento, né? Então a gente linka essa filiação à concessão aí do equipamento. Quero agradecer, espero que eu não tenha me estendido muito, tenho certeza aí que o Guilherme vai querer bater um papinho aí, algumas pessoas devem ter algumas dúvidas, então fico à disposição, obrigado aí pelo tempo de vocês.
Quem não está tão ambientado no floorball, como é que funcionam as competições hoje de floorball no Brasil?
Legal. Hoje, o floorball, a Associação Brasileira de Floorball, ela tem o Campeonato Brasileiro, que é o campeonato oficial, né, mandamos esses dados para a Federação Internacional, e temos alguns árbitros que se disponibilizam para fazer tanto a parte de arbitragem dos jogos, como também ali a parte de mesa, que é tão importante ali quanto o trabalho do árbitro, né? Lembrando que são dois árbitros por partida, a pessoa que tem interesse, ela pode mandar e-mail para a gente, mas temos o cadastro de todos, então quando tivermos aí o próximo campeonato brasileiro, nós vamos entrar em contato com os árbitros que já fizeram a licença, né? Já tiveram aí sua licença e verificar quem tem a disponibilidade aí, quem tem interesse em optar. Agora, o que nós enxergamos? Tendo mais equipes, essas equipes elas se estruturando, criando as próprias ligas, criando as próprias federações futuramente, que haja bastante jogos aí para que os árbitros eles possam fazer uma atuação maior, né?
Adriana, tem mais um comentário para fazer com você. A Yasmin então pergunta se uma equipe brasileira tem chances de participar aí nos mundiais, né? Acho que é bom falar desse processo, né, de seleção brasileira, em que patamar que a gente... Você passou meio por cima, né, deu uma comentada aí durante a apresentação.
Certo. Hoje nós não temos ainda uma seleção brasileira formada, né? Principalmente porque os nossos vizinhos, eles não formaram as deles, né? Então não adianta muito a gente formar a nossa seleção se a gente não tem ninguém para jogar, né? Tentamos isso em 2012, né? Porque a gente tinha ali o Campeonato Mundial no foco, não foi possível, tá? Falando de realidade, né? Enquanto tiver uma única vaga apenas, né, para a América toda, a gente não tem condições, né? Mesmo a gente tendo bons atletas, quem está lá hoje, Canadá e Estados Unidos, como eu falei, são as melhores seleções não europeias, né? A gente precisaria ter uma condição aí de mais países na América com federações formadas para que esse número de vagas ele possa aumentar.
E o Bruno pergunta aí as perspectivas da ABF para o ano de 2021, pensando em campeonatos, realização de cursos, aí que a gente pode projetar aí para 2021 do trabalho da ABF.
Falando em campeonatos, eu não falei na apresentação, mas nós não tivemos o Campeonato Brasileiro do ano passado, 2020, por conta da pandemia, né? E isso nós sabemos que atrapalha demais as equipes por conta aí de rendimento, por conta do interesse em se manter treinando para disputar algo maior. Queremos muito fazer o Campeonato Brasileiro esse ano, mas nós estamos muito cautelosos, como temos que ser, com relação a essa proximidade, né? Porque como o campeonato ele é feito num único dia, então a gente tem todas as equipes juntas, dividindo os espaços das arquibancadas, dividindo os vestiários, então seria muito chato programar um campeonato e depois ter que cancelar ele de última hora, né? E com relação aos cursos, por enquanto não dá para ter curso presencial, mas temos os cursos aí disponíveis na internet, por enquanto, A gente sabe que a situação pandêmica vai passar, talvez ainda demore alguns meses, e assim que a gente tiver uma melhora nos números aí das pessoas vacinadas, com certeza a gente vai estar com mais melhores novidades sobre esses assuntos.
Meu agradecimento para você, muito obrigado por ter aceitado o convite, compartilhado as informações conosco, com todo mundo que estava nos assistindo. Prazer sempre a gente trocar essa ideia, né? Falar de futebol, que é uma coisa que a gente ama, que a gente gosta, e eu fico muito contente de promover esse evento e ter você aqui para fazer essa abertura, pela nossa amizade aí, pelos trabalhos em conjunto. Queria a sua mensagem final aí para o pessoal que está nos assistindo.
Bom, obrigado mais uma vez, Guilherme, pelo convite, né? Foi uma satisfação poder aceitar e falar de floorball, que é o que a gente mais gosta de fazer. Todos vocês que já tiveram contato prévio ou não, todos estão convidados para fazer parte do Floorball Brasil, para fazer parte da nossa comunidade, para fazer parte aí dos nossos cursos, né? Para que a gente consiga desenvolver o esporte, né? O floorball hoje, ele... Quem já teve experiência, são raras as pessoas que acabam tendo contato com o floorball e falam, ah, não gostei, vou ali, né? A pessoa quer jogar, né? O taco é diferente, o brasileiro não está acostumado a jogar um esporte que não tenha outro equipamento que não seja uma bola, né? Então, quando ele tem que manusear um taco, você tem um cenário completamente diferente, né? E principalmente falando em nível escolar, que... Nós passamos um pouco dessa fase, né? A gente já agora faz mais a parte administrativa, embora a gente...
Cartola, né?
Embora a gente ainda force aí a natureza e continue jogando algumas coisas aí, fica o meu convite, conheçam o esporte, tentem, tanto pela Associação Brasileira de Floorball, quanto algum outro núcleo que esteja próximo de você, tente contato. Né, se você não tem um grupo ainda para jogar, pô, pensa num projeto bacana que pode ser desenhado com atletas, com clubes, quem sabe a gente consegue ajudar de alguma forma, e até os outros núcleos já existentes possam ajudar de alguma forma. A ideia é que as pessoas se unam e consigam levar o esporte aí para o máximo de pessoas possível.
Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença em mais de uma hora e meia ao vivo aqui. Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima!